notícia depois das 7 horas do Eduardo Pereira a falarem da capital do Minho, a cidade de Braga.
Exatamente, Flor Bela, mas antes disso quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kings, Ontário, Canadá, 24 horas em Portugal continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Flor Bela Pereira, como sempre ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantes, com transmissão dos estúdios da CFRC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. Agora a Flor Bela vai-nos trazer o boletim meteorológico com previsão do tempo. Até à próxima quarta-feira.
Hoje começa dia de sol a brilhar com promessas de chuveiros durante a tarde, sendo uma temperatura de 20 graus Celsius e 10 graus Celsius pela noite. Segunda-feira, dia 7 de outubro, um dia de céus cinzentos, sendo uma temperatura de 16 graus Celsius durante o dia, abaixando durante a noite com temperaturas mais frescas de 2 graus Celsius. Terça-feira, dia 8 de outubro, um dia iluminado de sol, com uma temperatura razoável de 14 graus Celsius durante o dia, abaixando pelo 1 grau Celsius durante a noite. Quarta-feira, dia 9 de outubro, um dia nublado com previsões de chuveiros, sendo uma temperatura durante o dia de 10 graus Celsius, abaixando pelos 5 graus Celsius durante a noite. Tempo previsto para o fim de semana prolongada do Dia da Ação de Graças, com temperaturas arrondando os 14 graus Celsius durante os dias, acompanhado por alguns chuveiros, com temperaturas mais frescas durante as noites, por volta dos 7 graus Celsius.
Muito bem, Flor Bela, obrigada pela tua informação. E então agora, como tínhamos dito, vamos falar de Braga, a marca cidade que traz história para o futuro. Conhecida como a Roma portuguesa, pela abundância de praças, igrejas e capelas, ao total são 162, Braga foi a maior e mais importante cidade do tempo do Império Romano, sendo ainda o ex libris de arte barroca nacional, uma corrente artística que ainda se pode observar em locais como a Câmara Municipal, o retábulo principal do Mosteiro de Timbães, a Igreja de Santa Madalena da Falperra e o Palácio do Raio. Braga preserva uma enorme qualidade de edifícios cicatrizados pelo tempo, sendo lá encontrada a catedral mais antiga do país, a Sé de Braga, datada em 1070. É aqui que estão enterrados Dom Henrique e Dona Teresa, pais de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Durante séculos, o seu arcebispo foi o mais importante na Península Ibérica, pelo que é igualmente conhecido como a cidade dos arcebispos. Com efeito, de acordo com um estudo de Bolling Consulting, 68% dos turistas associam Braga à religião e a monumentos religiosos, uma vez que a maioria passa pela cidade num roteiro religioso, visitando os três sacros montes da cadeia montanhosa barcarense, o Santuário de Bom Jesus, o Santuário de Sameiro e o Santuário de Falperra, com a principal atração turística da região a ser elevada a Momento Nacional em 2019, bem como classificada como Património Mundial da Unesco, o Santuário de Bom Jesus do Monte irá certamente atrair mais turistas internos e estrangeiros nos próximos tempos. Vulgarmente conhecido como Bom Jesus de Braga, este santuário vê a cidade por um canudo do alto da sua colina. Claro que tem que meter alguns trocadinhos. Os seus mais 500 degraus de escadaria barroca, ornamentada por múltiplas fontes temáticas, dão acesso ao edifício de estilo neoclássico, que recompensa os mais corajosos que até ali sobem e a quem vai a funcionar também. Braga é assim um reflexo de Portugal, uma vez que o turismo religioso movimenta cerca de 7 milhões de pessoas todos os anos, representando mais de 700 milhões de euros em receitas anuais. Segundo a Confederação de Turismo Português, à frente de Braga, só mesmo o Santuário de Fátima. Ancitando de este para oeste, entre serras, florestas, vales e campos verdejantes, Braga é uma terra construída pela natureza e moldada pelo homem. A região consegue variar entre os 20 e os 250 metros de altitude, banhando-se nas margens do Rio Douro e do Rio Minho. É o terceiro maior centro urbano do país, com 183 metros quadrados, logo atrás de Lisboa e Porto, com uma população residente de 192.496 habitantes. As áreas rurais que outrora prevaleciam ficaram circunscritas aos limites do município, sendo este predominantemente urbano, com uma curva demográfica sempre em crescendo, ao contrário da Indanha, a nova onde a marca territorial se manteve invariavelmente ligada ao campo. Diz que Braga reúne um pouco de todo o Minho e que todo o Minho tem um pouco de Braga. Daí ter sido adotada como capital minhota, por se localizar no coração da região, cidade antiga e uma regionalidade tradicional. Braga tem os seus costumes enraizados e os seus hábitos consumados. No entanto, o empreendedorismo e um espírito jovem palpitam nas suas veias. A vitalidade sente-se na cultura, no comércio, na gastronomia, na indústria e nos serviços. Capital Europeia da Juventude em 2012. Capital Ibero-Americana da Juventude em 2016. O Conselho de Braga continua a ser uma das localidades mais jovens do país e da Europa, com mais de 85 mil com residência fixa em todo o município, aos quais se acrescentam perto de 20 mil estudantes da Universidade do Minho. Por ser o centro de um dos principais polos universitários do país, é frequentemente palco de ideias inovadoras, tornando-se uma das maiores referências e empreendedorismo nacional, sendo um exemplo a seguir por ter os olhos postos no futuro. Braga soube reinventar-se, acompanhando a mudança dos tempos e ajudando a defini-los. Havia mais para podermos dar aos nossos ouvintes, mas o tempo não nos permite. Portanto, se pensar para passar umas férias, Braga tem algo para lhe mostrar.
deixei a minha terra.
Meus olhos tristes por ti choraram.
Quero lembrar que depois deste tema, a Florbela vai-nos falar do dia 13 de outubro, Milagre do Sol, na cova de Eiria, em Fátima.
Chorei sem saber quando ia voltar. Quando regressei à minha terra, eu de emoção até para ti cantava. Quando regressei à minha terra, eu de emoção até para ti cantava. Cantei com o coração no ar, cantei com a alegria de voltar. Cantei com o coração no ar, cantei com a alegria de voltar. Minha terra, minha ilha, minha aldeia, meu campo verde olhando para o mar. Minha terra, minha ilha, minha aldeia, meu campo verde olhando para o mar. De dia eu sou bem com a gente brincar, à noite as estrelas vêm bailar. De dia eu sou bem com a gente brincar, à noite as estrelas vêm bailar.
Alcides Machado com o tema Minha Terra e antes Stephanie Tavares, Como é Linda a Minha Aldeia.
Exatamente, Florbela, é como a minha aldeia. A minha aldeia também é tão linda, festa todos os dias à noite, que maravilha. E não só isso, e um convívio fantástico. Bom, mas eu tenho outra coisa para dizer aos nossos ouvintes, quero dizer que são 7 horas, 15 minutos e 20 segundos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CFRC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet pode-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E agora a Florbela, portanto, vai-nos trazer... Vamos falar do dia 13 de outubro, o Milagre do Sol, na cova de Eiria.
A história de Fátima está permanentemente associada à existência de três crianças, Lúcia e seus primos, Francisco e Jacinta Marto, que a 13 de maio de 1917 guardavam o rebanho à sombra das azinheiras de um lugar chamado Cova da Eiria e visibilizaram um clarão, a aparição de uma senhora vestida de branco, onde agora se localiza a Capela das Aparições. Aparecendo às crianças, a abençoada Virgem Maria disse que havia sido enviada por Deus com uma mensagem para cada homem, mulher e criança no nosso século. Apareceu no momento em que a civilização estava a ser castigada pela guerra e violência sangrenta. Ela prometeu que o céu daria a paz a todo o mundo se os seus pedidos de oração, reparação e consagração fossem escutados e obedecidos. Nossa Senhora de Fátima explicou às crianças que a guerra era um castigo do pecado e advertiu que Deus seguiria castigando o mundo pela sua desobediência ou seu desejo através da guerra, da fome e da perseguição da Igreja, do Santo Padre e dos fiéis católicos. A Virgem pediu-lhes que rezassem muito pelo bem do mundo e anunciou que voltaria durante os próximos meses, a todos os dias 13. A última aparição ocorreu no mês de outubro, sendo presenciada por cerca de 70 mil peregrinos que assistiram ao Milagre do Sol. O Milagre do Sol foi um acontecimento ocorrido no dia 13 de outubro de 1917, no terreno da Cova da Eiria, perto de Fátima, em Portugal. As estimativas do tamanho da multidão variam de 30 a 40 mil a 100 mil, segundo estimava de um professor de Ciências Naturais na Universidade de Coimbra. O evento foi oficialmente acreditado como milagre pela Igreja Católica em 13 de outubro de 1930. Para assinalar o local das aparições, construiu-se um arco de madeira com uma cruz. A pequena árvore, a pouco foi desaparecendo, levada pelos peregrinos. Em 6 de agosto de 1918, com as esmolas dos fiéis, iniciou-se a construção de uma pequena capela em homenagem à Nossa Senhora. Foi a primeira construção do atual recinto da oração. Fátima é hoje por muitos considerada como o altar do mundo, onde cheira a promessas e velas queimadas e onde acorrem milhões de peregrinos movidos pela maior força do mundo, a fé. Fátima, cidade de paz, terra de milagres e aparições.
De maio vou a Fátima com fé e alegria. Na capelinha, aos pés de Nossa Senhora, rezo uma Ave Maria. Pago a promessa, porque qualquer hora eu recorro a ti. Senhora de Fátima, Senhora de Fátima, rezai e olhai por mim. É em maio que eu vou ao santuário, vou rezar, vou rezar.
Quero lembrar que depois deste tema, a Flor Bela vai nos falar, portanto, do dia do agricultor, que celebra a 14 de outubro. Portanto,
Ave Maria, tantos milhares de peregrinos a rezar, como é lindo. Tanta gente com os lenços a acenar. É tão forte essa força que dás ao meu coração. É em Fátima, é em Fátima que eu rezo minha oração. É em maio que eu vou ao santuário, vou rezar, vou rezar. É em Fátima que a promessa vou pagar. Vou rezar, vou rezar. Lenços brancos são milhares de peregrinos. Nossa Senhora, toda esta fé, força que vem de Deus, rogai por nós, dai-nos a paz, boa vontade e alegria. É em Fátima que eu rezo Ave Maria. É em maio que eu vou santuário, vou rezar, vou rezar. É em Fátima que a promessa vou pagar.
Ora, é claro que acabamos de ouvir Dinis Brites, que nos deu o tema 13 de maio. E agora a Flor Bela vai nos falar do Dia dos Agricultores.
A 14 10 de outubro celebra-se o Dia dos Velhos Agricultores, um dia dedicado aos antigos agricultores e às suas técnicas agrícolas. A agricultura e o cultivar são hoje em grande parte mecanizadas e muito científicas, mas estes desenvolvimentos não teriam sido possíveis sem a sabedoria e o trabalho árduo dos antigos agricultores. Este dia é para lhes agradecerem e para ouvir as suas histórias e para aprender com eles e com as suas técnicas. Embora as origens deste dia sejam desconhecidas, o Old Farmers Day é celebrado por muitos como um regresso às práticas agrícolas sustentáveis e do uso de práticas de usar tudo quanto é cultivado na terra para um belo jantar na mesa de ceia, como era feito nos tempos antigos. A agricultura e o cultivar têm uma história longa e variada em todas as culturas, apesar das diferenças sobre o que é cultivado, como é feito a agricultura e quais os materiais utilizados. Uma coisa continua a ser comum a todas as sociedades agrícolas: o agricultor. Os agricultores são o tabuão da salvação da agricultura. Cuidam do produto agrícola, desde o momento da sementeira até o momento em que este chega ao mercado. É por causa dos agricultores trabalhadores de todo o mundo que a maioria de nós tem comida na mesa todos os dias. Você pode celebrar este dia aprendendo sobre as antigas técnicas agrícolas. Se possui uma quinta, cultive hoje mesmo, utilizando ferramentas antigas de agricultor. Se tem um velho agricultor na sua vida, leve-o a almoçar, ouça as suas histórias e peça a sua sabedoria. Não é agricultor, isso não o deve impedir de celebrar este dia divertido. Visite o mercado do seu agricultor local e patrocine as quintas locais. Compre apenas alimentos cultivados localmente e carne produzida localmente. Envolva-se no movimento local da quinta para a mesa.
Sobre
Cabral Portelli com o tema Laranjas da China. E agora temos Eduardo Pereira que vai falar sobre a nossa bela cidade de Kingston.
Muito bem, Florbela, portanto, obrigada pela atenção e vamos então falar o que é que Kingston tem de especial. Kingston está estrategicamente posicionado no ponto de encontro dos rios São Lourenço e do Cataracuí, Lago do Ontário, e tem uma importância histórica para os povos indígenas colonizados pelos europeus no século XVII. Tornou-se a primeira capital do Canadá em 1841. Kingston é conhecido como um dos melhores locais para se viver no Canadá. Kingston tem um bairro central próspero, com uma cena artística e teatral vibrante, e um bairro de restaurantes e bares de alta classe, mas eclético, de acordo com o jornal de Of America Planning. Kingston está entre os centros mais vibrantes do centro da cidade, lar do mercado público mais antigo de Ontário e do panorama musical ao vivo mais badalado no Canadá. Kingston é uma cidade que pode ser percorrida a pé, onde ruelas escondidas contêm mercados e antiguidades e pátios de restaurante. Esta proximidade geográfica, combinada com a história e herança de Kingston, localizada à beira do lago, cenário artístico e cultural animado, diversas atrações turísticas, propriedades várias de alojamento, faz com que o turismo contribua substancialmente para a economia da cidade. Kingston oferece uma combinação de serviços empresariais e de hospitalidade, investigação e desenvolvimento e empresas de fabrico. Kingston é rica em história, tem um cenário artístico e vibrante, oferece uma gastronomia diversificada e está rodeada de uma beleza natural deslumbrante. Não é nenhuma surpresa que Kingston seja consistentemente classificada como um dos melhores lugares para se viver no Canadá, e é por isso que muitos a chamam de lar. Portanto, falámos de Kingston, que já há muito tempo que não falávamos, e hoje escolhemos o dia para falarmos da cidade de Kingston. depois deste tema, a Flor Bela vai-nos falar do dia São Lucas, verão dos indianos. É claro que acabamos de ouvir Trios Boêmios com o tema Fui Colher Uma Romã. E agora a Flor Bela vai-nos falar do dia de São Lucas, verão dos indianos.
18 de outubro, os agradáveis dias de verão que acontecem por volta do dia 18 de outubro são chamados de Pequeno Verão de São Lucas, em honra da festa do santo. Nesta altura ocorre um breve período de clima calmo, geralmente ameno, e as folhas começam a ganhar cores. Aqui chamamos-lhe Verão dos Indianos, mas em Inglaterra é conhecido como Pequeno Verão de São Lucas. Refere-se àqueles dias quentes e dourados que parecem um presente em outubro. Se olhar à sua volta, as abóboras estão a aproveitar o seu melhor momento. São Lucas é o padroeiro dos médicos e dos artistas, proporcionando-nos estes dias calmos. São Lucas foi também chamado São Lucas Evangelista. Foi o autor do Evangelho segundo Lucas e dos Atos dos Apóstolos, companheiro do apóstolo São Paulo e mais literário dos escritores do Novo Testamento. A festa de São Lucas, celebrada no dia 18 de outubro, convida os cristãos de todo o mundo a homenagear a vida e os contributos deste amado santo e evangelista. Como autor de um dos quatro evangelhos e do livro dos Atos, São Lucas deixa um legado, não só no calendário cristão, mas também no coração daqueles que valorizam as escrituras. São Lucas, muitas vezes referidos como Lucas Evangelista, era um médico da cidade de Antioquia, na Síria. Era altamente educado e, segundo a tradição, um artista e homem de letras. São Paulo convertou-o e ele tornou-se um dos primeiros missionários cristãos. Neste dia de São Lucas, enviamos os nossos parabéns a todos os médicos do sistema de saúde.
Junto a ti, senti o calor no vento, vi amor no firmamento, quis ficar junto a ti. Quando falaste
Catarina Araújo com o tema Junto a Ti.
Exatamente, Flor Bela, Junto a Ti é o que eu faço sempre. Muito bem, e portanto vamos novamente dizer aos nossos ouvintes que são 7:40:23 no relógio desta estação Rádio Atlantes, a vossa companhia de domingo, o vosso programa, o programa de todos, Portugal aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFACI da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora vamos novamente à música com Jorge Pereira com o tema Moça Portuguesa. Ela vai-nos falar de Thanksgiving, portanto, dia de ação de graças no Canadá. Claro que é feriado, na próxima, não é amanhã, mas na segunda-feira a seguir. Acabamos de ouvir Jorge Pereira com o tema Linda Portuguesa. E agora a Flor Bela vai-nos falar, portanto, do Thanksgiving, dia de ação de graças no Canadá.
O Dia da Ação de Graças no Canadá é feriado na segunda-feira de outubro, desde 1957. É uma oportunidade para as pessoas agradecerem por uma boa colheita e outras fortunas no ano passado. Este ano é celebrado no dia 14 de outubro. Dia da Ação de Graças é um feriado nacional no Canadá. Muitas pessoas têm folga no trabalho e todas as escolas e correios estão fechados. Muitas lojas e outras empresas e organizações também estão fechadas. Muitas pessoas costumam usar o fim de semana da Ação de Graças de 3 dias para visitar familiares ou amigos que moram longe ou para recebê-los em suas próprias casas. Muitas pessoas também preparam uma refeição especial para comer em algum momento do fim de semana prolongada. Tradicionalmente, isso incluía peru assado e produtos sazonais, como abóbora, espigas de milho e nozes. O fim de semana da Ação de Graças também é um momento popular para tirar férias curtas de outono. Esta pode ser a última chance em algum tempo para algumas pessoas usarem chalés ou casas de férias antes do inverno chegarem. Outras atividades populares incluíam pousas ao ar livre para admirar as cores espetaculares do outono canadense, com caminhadas na natureza. Os povos nativos realizavam cerimónias e festivais para celebrar a conclusão e a generosidade da colheita. A palavra Thanksgiving, ou Dia da Ação de Graças, é muito significativa em expressar o verdadeiro motivo deste dia. Vamos todos dar graças pelas nossas famílias, pelo nosso bem-estar, a nossa saúde e a paz no nosso país. Que a abundância de alimentos e calor seja constante em todos os lares, em todos os nossos lares neste dia de Thanksgiving. Happy Thanksgiving to all. E agora tenho aqui um pequeno poema para lembrar o Dia da Ação de Graças. Dando graças, a mesa está posta para o nosso banquete de ação de graças e todos tomaram seus lugares. A refeição do ano está finalmente aqui e oh, que bom será! Batatas com molho, cranberries e pãezinhos que são feitos frescos e quentinhos. Peru com recheio, acabado de sair do forno. Torta de abóbora caseira. Nossa família está ansiosamente reunida em um círculo de amor, de mãos dadas. Uma cena que lembra as ações de graças do passado, uma tradição que todos entendemos. Papá oferece uma oração de agradecimento a Deus pela abundância de bênçãos que compartilhamos. Lágrimas tocam suas bochechas enquanto ele humildemente agradece por muito mais do que a comida que está lá. Embora os estômagos estejam vazios, cada coração está cheio, enquanto unidos como família oramos, agradecendo ao querido Deus por seu maravilhoso amor e nossas bênçãos neste dia da Ação de Graças. Quanto este dia se for e a vida continuarem, que eu possa viver digno de tudo que me foi dado. Senhor, me ajude, eu oro a fazer de cada dia um dia da Ação de Graças a Ti.
Muito bem, Florbela, portanto, foi um tema lindo para a nossa comunidade e para nós também, claro. De qualquer das formas, falaste aí no Peru, não é? No Peru.
Sim.
Já compraste?
Já.
Já compraste?
Já.
Como é que ele vai ser feito?
Como é que é o peru feito?
Ai, eu não sei. Tu tens um molhinho especial?
É uma receita um bocadinho comprida.
É comprida?
É.
Ok, pronto. Eu sei que tu trabalhas muito bem nessas coisas. Tens que ter o teu tempo livre, não é?
Sim, sim.
Muito bem, portanto, vamos então à música. Vamos ouvir Roberto Carlos com o tema A Montanha.
Eu vou seguir uma luz lá no alto. Eu vou ouvir uma voz que me chama. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor.
Ouvir o Roberto Carlos com o tema A Montanha.
Exatamente, Florbela, portanto, foi um tema muito lindo que escolhemos para o dia de Thanksgiving e agora estamos mesmo na reta final de nos despedir-nos dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem estas semanas muito alegres, cheia de saúde e paz, e até daqui a duas semanas, se Deus quiser.
Da minha parte, muito obrigado por nos escolher, por fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo aí desse lado. Desejo-lhe um resto de noite fantástico, com muita saúde e uma semana excelente. E não se esqueça que no próximo fim de semana há Peru. Portanto, se o seu companheiro ou companheira está esquecida, lembre-se, é melhor lembrar. Portanto, como a Florbela disse, para a semana não vamos estar aqui, mas esperamos estar em Kingston, porque é a reunião de família, como vocês sabem, é tradição, e portanto voltamos daqui a duas semanas.
A rosa redonda saia ceia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda a ceia, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha, oh rosa redonda a ceia, não a tragas travadinha, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha, oh rosa redonda a ceia, não a tragas travadinha.
Sim, senhor.